Gênesis 18.
Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhares de Manre, plantado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí, na tenda. Disse um deles: certamente voltarei aqui a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos ler agora, irmãos, o versículo 19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que te responde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabeloei. Aleluia. Graças a Deus, né? Bastante longo, mas é poder puro para a tua vida esta noite. Feche seus olhos agora. Amado Mestre, lavalabalabacheias. Amado Senhor e Rei deste lugar, meu Papai. É no nome de Jesus Cristo, mais uma vez, que eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada vida que aqui está, sobre a minha vida, Senhor. Que o teu Espírito bendito venha sobre nós, Senhor, tratando conosco, falando conosco, edificando a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, Senhor, fazendo algo especial, transformando, Senhor, aquilo que tem que ser transformado, Senhor Deus. Papai, que esta palavra, que é poder puro, Senhor, poder para as nossas almas, Senhor, se transforme, Senhor da glória, Pai, no coração da tua igreja, na mente do teu povo que aqui está, é o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, para Senhor. Somente para isto, Deus, glorifico o teu nome agora. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, essa é uma história conhecidíssima, né, do povo de Deus, dos católicos evangélicos, dos judeus, né, dos muçulmanos, quaisquer que sejam eles, né? Porque todas essas religiões têm como pai da fé, o seu pai da fé, Abraão, né? Todos, os judeus, cristãos, muçulmanos. E nós observamos aqui, irmãos amados, o resultado de algo que Deus havia dito a Abraão há 15 anos atrás. 15 anos atrás, desta época, Deus havia dito a Abraão que ele teria um filho. Abraão já era velho, irmãos. Nesta época aqui, Abraão tinha 100 anos. Quando esses três anjos visitaram Abraão, ele tinha 100 anos de idade. E Sara, sua mulher, tinha 90. Então, há 15 anos atrás, Deus havia prometido a Abraão um filho. Abraão não tinha filhos, sua mulher era estéril, Sara era estéril. E Abraão recebeu a promessa de Deus que dele, né, Deus constituiria uma grande nação. E Abraão, na sua mediocridade espiritual, em determinado momento da sua vida, né, olhou para a promessa, olhou para Sara, olhou para si, né, e de repente a sua mulher Sara falou para ele: eu não tenho filhos, Abraão, deita com a minha escrava Agar, para que você tenha um herdeiro, para que você tenha um filho. E Abraão deitou-se com Agar, a escrava de Sara. E nós devemos já entender, irmãos, que as promessas de Deus, que estão descritas na palavra dele, estão descritas na Bíblia, tudo aquilo que Deus tem te prometido, irmãos amados, não tem chance de não acontecer na tua vida. O diabo, ele não pode impedir uma obra de Deus na tua vida. O diabo, ele não pode impedir um pensamento de Deus na tua vida. Ninguém neste mundo jamais poderá impedir uma obra de Deus de acontecer, a não ser você mesmo, a não ser você com a tua atitude, a não ser você, né, com os seus pensamentos, a não ser você, né, muitas vezes ansioso com aquilo que deve acontecer na tua vida, praticando coisas que muitas vezes vão gerar, ao invés de bênção, maldição. Deus prometeu um filho a Abraão e ele deitou-se com a escrava. E da escrava nasceu um filho. E esse filho foi chamado de Ismael. Ismael, irmãos amados, para vocês terem uma ideia, é filho de Abraão e pai da nação árabe. A nação árabe é originária de Ismael, que briga e brigará até o final dos tempos com o povo de Israel, embora sejam todos filhos de Abraão. Uma atitude errada, uma atitude equivocada, irmãos amados, gera maldição. Por mais inocente que você ache que seja a tua atitude, vai gerar maldição. Eu sempre falo, irmãos amados, nós devemos ajudar Deus a nos abençoar através do nosso clamor e da nossa oração. E essa ajuda, ela não é uma ajuda, né, que vai fazer com que a coisa se materialize. Não, o nosso clamor é de Deus a nossa bênção. O nosso clamor gera no coração do Senhor, né, a vontade em te abençoar, a vontade em dar a você tudo aquilo que você necessita. Esse é o poder da oração, alcançar o coração de Deus. A própria Bíblia diz que a nossa oração, irmãos, é como incenso. Você sabe o que é incenso? O incenso é perfume, fumaça perfumada que chega até as narinas de Deus. Esta é a tua oração, é como Deus trata a tua oração, como incenso suave às narinas dele, agradável a ele. Pensa alguma coisa que é agradável a você, que você gosta. Fala, quando eu vejo isso, né? Quando eu sinto tal cheiro, é assim a tua oração a Deus. É assim que nós ajudamos a nossa bênção a se materializar. E nós jamais, irmãos amados, ajudamos Deus a nos ajudar que vão contra a palavra de Deus. Atitudes que vão contra a palavra jamais gerarão bênção, mas sempre gerarão maldição. Ouça esta palavra, sempre gerarão maldição na tua vida, né? É a mesma coisa que você quer algo, né? Você tem um processo na justiça e está lá tudo enrolado e de repente vem uma pessoa e fala, ó, se você, a única forma de resolver esse problema é você dar um dinheiro aqui. Aí vai andar rapidinho. E você vai lá, você está orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, e você resolve ajudar Deus, né? Vou ajudar Deus. E aí você entrega o suborno ali e gera sobre a sua vida maldição. Gera sobre a sua vida, né, o pecado. Porque quando você corrompe alguém, você está fazendo aquela pessoa pecar. Além de você estar pecando, a pessoa pecar. É um pecado duplo. E outras atitudes mais, irmãos. A própria Bíblia diz, né? O Senhor Deus falou para nós, não é por força, nem por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor. O Senhor disse essa palavra a nós. Nós não vamos conquistar as nossas bênçãos, irmãos amados, forçando nada. Nós vamos conquistar as nossas bênçãos usando as armas deste mundo. Nós vamos alcançar as nossas bênçãos buscando em Deus as nossas bênçãos, sendo fiéis a Ele, porque olha só o que o Senhor falou a Moisés, irmãos. Olha, ouça bem, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa e depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que? Para que? Para que? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Nos caminhos do Senhor, guardar os juízos dele, ser justo. É esse o desejo de Deus, para que se cumpra sobre a tua vida as promessas que estão sobre você. Ele disse, para que se cumpram as promessas que estão sobre a vida de Abraão. Esse é o desejo de Deus. Que você conquiste tendo fé, sendo fiel, aguardando o tempo de Deus. Nasceu Ismael, e depois ali de cerca de 15 anos, 12, 13 anos, 15 anos, apareceu os três anjos ali, os três anjos a Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão viu os três anjos, ele, na verdade eles eram homens, né? A Bíblia diz que eram homens, mas eram anjos. E a Bíblia diz que quando Abraão viu aqueles homens, ele correu ao encontro deles. E a Bíblia diz que Abraão se prostrou àqueles homens. E nós, todas as vezes, irmãos, que você ler no Velho Testamento que um anjo apareceu a alguém, e este alguém adorou este anjo, e este anjo, recebendo a adoração, ele não repreendeu quem está adorando, era o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu ali juntamente com dois anjos a Abraão, foi adorado por ele, e Abraão os recebeu e disse, olha, parem um pouco, fiquem aqui, não passem de mim, fiquem aqui comigo, lavem os vossos pés. Eu vou trazer água para vocês lavarem os seus pés, vou trazer comida para vocês comerem, vou, e vocês descansem nessa sombra que está aqui debaixo desta árvore. É interessante, né, irmãos? Antes, as atitudes dos homens. Foi interessante a atitude de Abraão, porque esse é o convite que nós temos que fazer a Deus na nossa vida, na nossa casa. Fica, Senhor. Fica na minha vida, Senhor. Fica, Senhor, recebe a minha adoração. Recebe o meu louvor aqui, Senhor. Esse é o desejo que deveria brotar do teu coração e da sua alma. Esse é o desejo que deveria brotar do coração cristão, né? De ter o Senhor ali, de ter contato com Deus. Quanto mais contato, melhor. Quanto mais contato, melhor. Esses dias, não sei quem estava falando aí direito, não lembro direito, né? Uma pessoa falou assim, ó, ufa, né? Tô tão cansado essa semana, não vejo a hora de chegar sexta-feira, né? Aí eu falei assim, ó, você devia falar assim, não vejo a hora de chegar quinta-feira, que é dia do culto, né? não vejo a hora de chegar domingo, que é dia do culto, né? Não vejo a hora de ter ali o meu momento especial com Deus, né? Não vejo a hora de poder, né, se achegar a Deus, de poder me achegar a Deus para poder cultuá-lo, porque o nosso dia a dia é corrido demais, irmãos. Né? Nós não temos muitas vezes tempo de orar o suficiente na nossa casa, por causa do nosso dia a dia, da correria do nosso dia a dia, mas o dia do culto é um dia especial. O dia, né, na presença de Deus é um dia especial. Né? E muitas vezes, né, as pessoas estão olhando para este dia de forma inversa. É, eu sempre falo, né? Ao invés de falar, oba, hoje é dia de culto, a pessoa fala, ih, hoje é dia de culto. Não é assim? Não deveria ser. Porque nós estamos trocando, irmãos. Nós estamos trocando momentos especiais na presença de Deus por situações que muitas vezes vida longe disso. Quantas vezes nós estamos trocando as coisas maravilhosas de Deus por momentos, irmãos, que não santificam, não edificam, não constroem nada na nossa vida. E chega o dia de nós cultuarmos a Deus, nós não temos esse interesse. Preferimos ficar em casa descansando, ou preferimos ficar, né, fazendo qualquer outra atividade que não seja buscar a Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus. A gente estava ali no fundo da igreja orando, orando, orando pela reunião, orando pela tua vida, antes da reunião aqui, e eu falava, Senhor, que seja um culto agradável a Ti, que flua a adoração da igreja. Como a irmã falou, né? A vontade é de adorar? Então vamos adorar. A vontade é de buscar? Então vamos buscar, irmãos. Não fique de fora. Não fique de fora da bênção, fora daquilo que transforma a tua vida. Não fique de fora, irmãos amados, daquilo que pode mudar a tua história. Porque todos nós precisamos que as nossas histórias sejam mudadas todos os dias, né? Tem um cântico, né, que fala, renova-me, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, né? E aí fala, né? Porque tudo que há em mim precisa ser mudado, Senhor. Eu não concordo muito com essa frase. Porque algo Deus já fez na nossa vida, né? Algumas coisas na nossa vida precisam ser mudadas. Algumas coisas, algumas atitudes, alguns pensamentos precisam ser mudados. Sempre precisarão, irmãos. Porque nós não somos perfeitos, e a perfeição, né, é uma busca constante do povo de Deus. Porque o Senhor nos aperfeiçoa, buscando a perfeição, para alcançarmos as coisas de Deus. E é interessante porque Abraão, ele escolheu o melhor para dar para aqueles homens. Ele escolheu ali, a Bíblia diz, um bezerro tenro, né, macio, para poder ali apresentar aqueles homens. E isso é um sinal, irmãos, de adoração. Isso é um sinal de reverência a Deus. Dê o teu melhor. Dê o teu tempo ao Senhor. Né? Dê ao Senhor o teu coração, que é isso que Ele está interessado. Dê ao Senhor a tua vida, porque é isso que vai gerar sobre você o poder de Deus, irmãos amados. Porque muita mentira existe por aí hoje. Muita mentira existe, né, no mundo cristão, no mundo evangélico. Muita mentira existe no mundo fora dos cristãos, dos evangélicos. Estava, né, conversando um dia com o diácono Leonardo ali. E ele falava que eu prego muito a respeito de salvação. E eu falava hoje para ele, falei, irmão, Jesus Cristo veio pregando o que no mundo? O que, que Jesus veio pregando? Qual foi a palavra de Jesus para a humanidade? O que, que Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos? Qual foi a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus? Jesus veio pregando o arrependimento, Jesus veio pregando o amor, Jesus veio pregando o perdão, Jesus veio pregando a salvação, e é esta a mensagem da igreja, é esta a mensagem para a igreja. Então, irmãos amados, e eu falava, toda mensagem tem que ter isso. Toda mensagem tem que ter alerta a respeito de arrependimento, salvação. Não importa se você está pregando sobre cura, sobre libertação, porque isso só vai acontecer na tua vida se houver o princípio básico: arrependimento, amor a Deus, adoração. E aí você vai alcançar a salvação. É assim. Não se iluda, porque esta é a mensagem de Cristo para a igreja dele. Deus, ele veio, Jesus veio para trazer a salvação. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. É para isso que ele veio, este é o objetivo do Senhor. Se você não atingir o objetivo de Deus na tua vida, você perdeu tudo de Deus para você. E aqueles anjos, um dos anjos deu uma mensagem para Abraão e disse: onde está tua mulher Sara? E ele falou: está dentro da tenda. E ela, né, estava ali, de ouvidinho, ouvindo tudo o que se passava ali. E o anjo falou: olha, daqui a um ano eu voltarei aqui e você terá um filho. Deus já tinha prometido isso a Abraão, irmãos. Deus já havia dito a Abraão isso várias vezes, não foi uma, não foi três vezes. Deus estava sempre lembrando a Abraão, quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, larga a tua parentela e vem por um caminho que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E Abraão saiu sem saber para onde ia, e foi. Essa foi a primeira promessa de Deus para Abraão. Pois vieram outras e outras a respeito da mesma coisa. E naquele instante Deus voltou para dizer a mesma coisa. Deus tem dito a mesma coisa para você? Deus tem dito que vai te abençoar? Deus tem dito que você vai ser uma pessoa cheia do poder dele? Que você não vai se arrepender da tua decisão de segui-lo, de servi-lo? Deus tem te dito isso? E eu vou dizer para você mais uma vez que isso é verdade. O interesse de Deus é te abençoar. Eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz, e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus, né? Pensamentos de paz para nós, e não pensamentos de mal. Você quer ser abençoado por Deus? Persista, porque o poder de Deus, ele se materializa na sua vida no momento certo, no momento de Deus, nem antes, nem depois. Certa vez um profeta, o profeta Abacuque estava meditando no seu dia a dia, e ele falava assim: Senhor Deus, eu sei que nós temos sido infiéis a ti, mas tu tens levantado um povo contra nós que é mais infiel do que nós. Como é que eles poderão prevalecer contra nós? E é algo interessante, né, irmãos? Ele estava pensando: nós somos infiéis mesmo, mas quem está nos vencendo aqui, quem está nos derrotando, é um povo mais infiel do que nós. Por quê, Senhor? E ele meditava, e ele chegou uma hora e falou assim: vou me pôr na torre de vigia para ver que resposta o Senhor dará à minha queixa. Talvez você olhe para o teu lado, irmãos. Talvez você tenha se medido. Talvez você tenha medido a tua atitude com pessoas hipócritas. Talvez você tenha medido a tua atitude com pessoas que na verdade não têm unção, não têm fé. Talvez você tenha se colocado, medido a tua postura cristã contra aquele, né, que não está nem aí com as coisas que são de Deus, e você tem considerado aquilo como algo natural. Talvez até hoje você tenha ponderado que de qualquer jeito serve, basta ter Deus no coração. Talvez você tenha entendido, sabe dos meus problemas. O Senhor sabe das minhas dificuldades. O Senhor sabe, e o Senhor sabe, lógico, e sempre saberá. Mas entre o Senhor saber e o Senhor aceitar, está longe, existe uma diferença muito grande daquilo que é saber e daquilo que é aceitar. Irmãos, não é de qualquer jeito que você vai atingir as coisas que são de Deus. Não é de qualquer jeito que você vai alcançar aquilo que Deus tem prometido para você. Muito pelo contrário, o Senhor está requerendo do seu povo coisas grandes. O Senhor está requerendo do seu povo um espírito adorador. O Senhor está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, irmãos amados. Não se iluda. Não se iluda com as mentiras, com a frieza espiritual que existe hoje nas igrejas. Não se iluda, né, com qualquer sacrifício entregue a Deus, porque Deus, Ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita metade daquilo que você pode oferecer. Ele não aceita metade do seu tempo. Ele não aceita metade do teu coração. Ele não aceita metade da tua mente. Ele não aceita metade das tuas atitudes. Jamais Ele aceitará. O que Ele deseja é um povo voltado para Ele. Deus quer um povo voltado para Ele, voltado para o Senhor, ou seja, direcionado a Ele, para que Ele possa ser o Senhor, porque o Senhor manda, o Senhor não pede. Se Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Senhor. Se Ele não é o seu Senhor, paciência. Mas se você, se Deus é o seu Senhor, Ele manda e não pede. E se Ele manda, Ele requer. Ele requer de nós, né? Coisas que você sabe que Ele quer de você. Você sabe quais são os seus problemas espirituais. Você sabe. Você sabe aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Você sabe. Só que muitas vezes você ignora aí, se balizando naquele que é igual ou pior a você. Não, irmãos. Olhe para a Bíblia. Olhe para aquilo que Deus já escreveu na palavra dEle para te ensinar. Para te ensinar. Olhe para aqueles que ofereceram ao Senhor aquilo que Ele estava interessado, o coração. O coração. Porque é isso que importa para Deus. Eu sempre falo, né? Deus não está interessado nos teus bens, não. Sabe por quê? Porque foi Ele que deu para você. Deus está interessado no teu coração, irmão. Deus está interessado no amor que você tem por Ele. Né? Se eu pedir para você levantar a mão, para levantar a mão aqui, quem ama a Deus, acho que todo mundo vai levantar a mão. Quem ama a Deus? E esse é um da salvação, né? Quem não ama a Deus não vai ser salvo, jamais será salvo. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus deseja a Deus. Quem ama a Deus confia em Deus, acredita em Deus. Quem ama a Deus agrada a Deus, segue a vontade dEle. Este ama verdadeiramente a Deus. Aquele que não se importa com Deus faz qualquer coisa, pratica qualquer atitude. Mas aquele que ama zela pelas coisas dEle. Aquele que ama deseja as coisas dEle. A gente viu o ministério de louvor louvando a Deus aqui. O Cris, né, de vez em quando ele não vem. O Cris, ele trabalha à noite, irmãos. Então tem algum domingo que ele, justo na hora do culto, começa o turno dele, né? Mas se tem alguma coisa que gera a bênção de Deus, são pessoas que estão louvando a Deus, estão fazendo, entendendo a importância do seu louvor. E que Deus não aceita qualquer sacrifício, porque não aceitou o sacrifício de Caim e jamais aceitará qualquer sacrifício. O sacrifício de Caim não vale, porque não foi um sacrifício que saiu do coração, saiu da teoria. E Deus não quer teoria. Deus quer um povo com o coração contrito e quebrantado para as coisas que são dele. Você acredita que Deus está vivo? Se você acreditar que Deus está vivo, você acredita que Ele está olhando para você agora. E se você acredita que Ele está olhando para você agora, você acredita que o Senhor Deus está falando contigo naquilo que você precisa se posicionar para que você possa alcançar as coisas que são dEle. E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu creio que vocês não gostariam que um pastor subisse aqui nesse púlpito para pregar uma palavra de qualquer jeito. Eu creio que vocês não gostariam que o ministério de louvor louvasse ali um louvor de qualquer jeito. Eu creio que vocês não gostariam que o pastor orasse aqui e orasse de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque você tem desejo no seu coração. Você tem parâmetros do que é certo e do que é errado. E Deus tem os mesmos parâmetros. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E Ele sabe aquilo que você deve fazer a Ele ou não. E Deus disse, e Sara riu, né? Quando Jesus ali falou, né, que ele ia ter um filho, Sara riu e falou assim: eu, filho, eu já não sou mais fértil. Meu Senhor já é velho, tem 100 anos de idade. Como poderemos ter filho? E o Senhor disse: por que está rindo, Sara? Por acaso haveria algo impossível para o Senhor? Algo impossível para Deus, irmãos? Não há, não importa. Tinha uma moça, de vez em quando eu vinha aqui, ela quer ter um filho e tem problemas ali no seu útero, fez algumas cirurgias já e ela estava um dia triste porque ia ter que fazer uma outra cirurgia e ali possivelmente ia extinguir qualquer chance dela ter um filho. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, mantenha a tua fé, irmã. Sabe por quê, irmã? Você está muito preocupada com aquilo que pode gerar uma gravidez. Fique preocupada em tocar o coração de Deus para Ele gerar uma gravidez em você. Com útero ou sem útero, com trompa ou sem trompa, né? Com ovário ou sem ovário. Não importa o tamanho da bênção, não importa o tamanho da dificuldade, importa que Deus, para Deus não há dificuldades. E às vezes nós somos medíocres, olhamos para o tamanho das coisas. Ah, se acontecer isso, acabou. Acabou coisa nenhuma. Deus pode realizar qualquer coisa. Não coloque empecilhos para que a bênção de Deus aconteça na tua vida, irmãos. Deixe Deus trabalhar, que as pessoas ficam rotulando Deus. Ah, agora se não acontecer isso, não dá mais. Não dá mais coisa nenhuma, não dá mais é pro diabo. Não dá mais é pro diabo roubar. Não, pense diferente. Pense que Deus pode realizar. E que Deus faz se estiver no coração dele. E para colocar no coração dele, irmãos, muitas vezes nós precisamos orar. E buscar e clamar para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer em nós. Porque se você estiver preocupado, né, com o caminho que a tua bênção deve seguir, eu vou dizer que você está se preocupando à toa, porque Deus não segue os nossos caminhos. A bênção de Deus não segue os caminhos que nós planejamos, mas as bênçãos de Deus seguem os caminhos que Ele planejou para a tua vida. E sempre será assim. Porque Deus não deu um filho a Abraão quando ele tinha lá 80 e poucos anos? Porque Deus não deu um filho a Abraão quando ele deu ouvidos à voz demoníaca da sua esposa Sara? Porque naquele momento ela estava agindo de forma demoníaca quando sugeriu a ele que deitasse com a sua escrava. Por que Deus não deu um filho ali naquele instante? Porque Deus deixou tudo aquilo acontecer? Por que isso tudo, né, aconteceu na vida daquele homem? Por causa dele mesmo. Por causa das suas atitudes. Por causa, né, de um erro. De uma atitude equivocada. Gerou uma situação tão difícil como aquela. E Deus disse para Abraão, Deus falou para ele assim: olha, este filho está rejeitado, porque jamais, jamais o meu povo, né, nascerá de uma escrava. O filho da promessa era Isaque, era o filho de Abraão com Sara, e não o filho de Abraão com uma escrava. Você, eu sei que você tem tido muitas experiências na tua vida. Eu sei que você tem tido muitas experiências no seu dia a dia, mas que essas experiências de erros e acertos sejam uma oportunidade de você se voltar mais para Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, eu não quero mais me equivocar. Senhor, eu quero estar na Tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero estar debaixo da Tua promessa, para que a minha bênção aconteça do jeito certo. Certo, irmãos. que seja assim, para que sofrer? Para que sofrer, né? Para que fazer com que as coisas de Deus aconteçam de forma equivocada na tua vida? Para que isso? Se posicione, entenda aquilo que gerou bênção, aquilo que gerou maldição na tua vida. Escolha as bênçãos, escolha as atitudes certas, escolha aquilo que Deus pode fazer por você e não aquilo que você acha que Deus pode fazer. Aquilo que Deus pode fazer por você. Eu não preciso dizer, irmãos, que Isaac nasceu, né? Depois de um ano, Isaac nasceu. Com fertilidade ou sem fertilidade, né? Sara já não menstruava mais. Mas Deus não deu bola para isso, não, né? Deus falou assim: vai sem menstruar mesmo, vai sem ser fértil mesmo. Né? Abraão já era homem, ela deu risada e falou: meu senhor já é velho e eu já não sou fértil. Deu risada, ela falou, a Bíblia falou assim, né? Não tem problema para Deus. Deus faz do jeito certo, da forma correta, independentemente das circunstâncias que estão ao teu redor. Isso que eu falo, né? A bênção de Deus é a bênção de Deus, não é a bênção do homem, irmãos. Né? Você quer a bênção do homem? Tudo bem. Mas se você quer a bênção de Deus, irmãos, a bênção de Deus é duradoura, contínua, eficaz. A bênção de Deus ninguém rouba. Às vezes o homem joga no lixo, mas ninguém rouba. Às vezes, eu volto a dizer, você recebe e joga no lixo. Mas não foi o diabo que roubou, foi você que desprezou, você que jogou fora aquilo que Deus está te dando. Olhe para Deus, não como Sara olhou, mas olhe para Deus, aquele que tem autoridade sobre a tua vida. E eu sempre falo sobre isso, irmãos, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Deus ser autoridade, irmãos, é muito importante. É de extrema importância, porque se Deus é autoridade na sua vida, o diabo não é. Se Deus é a autoridade máxima na tua vida, o diabo não é. E a autoridade, irmãos amados, autoridade, ele faz o quê? Ele domina. A autoridade, irmãos, é a que gera tudo aquilo que você está sujeito. Se a autoridade que tem sobre a tua vida é Deus, só Ele pode mandar na tua vida. Só Ele pode trazer a bênção. Só Ele pode gerar as coisas na tua vida. Só Ele pode materializar as coisas na tua vida. Só Ele pode. Se vier algo, saiba que veio de Deus. E não do diabo. Não deixa o diabo ser autoridade na tua vida. Que muitos estão deixando. Estão se sujeitando ao diabo, ao invés de sujeitarem a Deus. E aí as coisas que são de Deus não acontecem nas vidas. Não acontecem nas vidas. E eu vou te falar algo para encerrar, irmãos. Vou te falar algo assim. Se a bênção de Deus não veio na tua vida, até hoje, o problema não é Deus. O problema não é Deus. Se a bênção não veio na tua vida até hoje, ou é porque não é a hora certa, ou porque o problema é você. Deus não erra. Deus não faz acepção de pessoas. O desejo de Deus é abençoar sempre. E se não aconteceu até agora, ou não é o tempo de Deus, ou você precisa mudar as tuas. Porque o nosso Deus gera a bênção. Sempre gerará a bênção sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você. Mas antes eu queria que você ouvisse mais uma vez esse texto. Mas preste atenção naquilo que eu vou ler. Porque a palavra de Deus é aquilo que tem validade na nossa vida, irmãos. O diabo pode falar o que quiser. Se não tiver na palavra, não tem o poder. O Senhor diz assim, no versículo 19. Mais uma vez, preste atenção. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Irmãos, a fidelidade gera bênção, e o pecado gera morte, né? Sodoma e Gomorra, você sabe o fim dessas duas cidades. Foram destruídas por esses três anjos. Foram destruídas. Esses anjos estavam a caminho de Sodoma e Gomorra para ali presenciarem o pecado e trazerem o juízo de Deus para aquelas duas cidades, que eram terríveis, terríveis, terríveis das suas atitudes. Era um povo que praticava terrível imoralidade. E aconteceu ali quando Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, o Senhor apareceu a Caim e falou assim: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim por vingança. Olha só, hein? O sangue do teu irmão clama a mim por vingança. Assim como Deus disse aqui sobre Sodoma e Gomorra, né? Descerei e verei. Porque, descerei e verei de fato se o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Ou seja, o pecado, irmão, o pecado gera um clamor de vingança a Deus. O pecado leva a Deus um sentimento de vingança. Você fala assim: Deus é vingador? Está na Bíblia, né? Que o cálice da vingança do Senhor é terrível, né? Que o cálice da vingança do Senhor é terrível. Teve uma passagem bíblica que Deus mandou um profeta, se não me engano foi Jeremias, a um rei, e ele falou assim: vai e leva este cálice a este rei e diz que este é o cálice da vingança, e entrega para ele beber, e se ele recusar, você diz a ele: você terá que beber, não tem alternativa. Você terá que beber o cálice da vingança de Deus. A vingança de Deus. O clamor do pecado, irmãos, é terrível ao coração de Deus. Não pratique. Porque o pecado chega a Deus clamando por vingança. E o salário do pecado é a morte. Que você entenda essas palavras. Você possa meditar nelas, acreditar, porque não são minhas, estão na Bíblia. Precisa acreditar, eu sempre falo, acredita na Bíblia, porque são palavras de salvação, né? Conforme ali Pedro disse, né? Só tu tens, Senhor, palavra de salvação. Só o Senhor tem palavra de salvação. Eu vou orar por você agora, e eu penso que o poder de Deus descerá aqui. Nós vamos mandar embora, irmãos, todo o jugo de Satanás. Todo o jugo de Satanás. Satanás tem colocado um jugo sobre muitas vidas. Satanás iludiu muitas vidas, irmãos, até hoje está iludindo muitas vidas. E esse engano de Satanás, irmãos, é o que gera, né, a frieza espiritual. Esse engano de Satanás é o que gera, né, as pessoas não progredirem na sua vida material, na sua vida familiar. É o jugo que está sobre as vidas. Mas este jugo, irmãos amados, foi construído, está aí por causa de atitudes. Sabe por quê? Quem tem autoridade sobre você é Deus. Se a tua atitude for diferente, esse jugo não tem autoridade, esse jugo cairá por terra em nome de Jesus, porque não pode contra você. Deus é muito maior do que ele. Você que quer essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia.